continue com Escala Brasileira.
Estamos aqui na Rádio Senado hoje recebendo Felipe Moura. Ele é um cantor baixo barítono de música clássica, música erudita, e está lançando um projeto chamado Sertão, Mar e Alma, que une música nordestina com a música erudita. Você comentou no último bloco que queria dizer alguns pontos sobre essa carcará que a gente acabou de tocar. Quais são as pontas que vocês tiveram que ligar para a gente ter essa execução e essa interpretação que a gente acabou de ouvir, Felipe?
Carcará é uma música do maranhense João do Vale, nascido em Pedreiras, 1934. E é uma música que teve muitas interpretações na música popular, mas pelo menos até onde está no meu conhecimento, nenhuma delas numa versão erudita, e a gente procurou trazer um pouco de modulação para quando as várias vezes em que aparece ali a palavra carcará, é como talvez se ele estivesse se preparando para caça. Então a gente tem muitas figuras musicais embutidas dentro desse arranjo do André Vidal, que tentam reforçar um pouco desse imagético, dessa imagem que a gente queria passar. Então, esse projeto, eu não comentei na nossa sessão anterior, né, Renato, mas me permito fazer aqui agora. Esse projeto, ele parte de três grandes ciclos, e daí o nome do espetáculo, né? Ele fala do sertão, ele fala do mar, e depois ele fala da alma, do nordestino. Então, no sertão, a gente fala muito da bravura e das dificuldades do povo e da resiliência do nordestino. Então, essa é uma canção que, de uma vez só, a gente abre já mostrando um pouco esse espírito para a nossa audiência.
Mas, Felipe, esse teu concerto, ele traz também a ideia, né, de que Brasília foi construída por nordestinos e seus descendentes. Você mora em Brasília, né? Mas de ascendência nordestina e tudo mais, nasceu lá, veio para cá. De que forma, né, essa origem tua paraibana, né, mesclada hoje com essa coisa mais urbana da capital brasileira, de que forma essa fusão de dois mundos influenciou a criação desse concerto Sertão, Mar e Alma? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas queria que você aprofundasse mais.
Eu acho que essas duas coisas estão muito conectadas, Renato, inclusive na minha história pessoal, porque foi em Brasília que eu descobri o canto lírico. E eu já tinha começado na música muito tempo atrás. Eu cheguei a ter banda de rock aí na Paraíba, eu cheguei a ter banda de jazz latino quando eu morava nos Estados Unidos, e a gente performava nos bares à noite, tá? Era muito bacana, mas eu não sentia que era uma coisa minha, que era minha arte, né? E eu não me senti intérprete, é o que eu quero dizer. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de fazer algumas aulas de música. Eu falei, eu vou fazer alguma coisa legal por mim, né? Cantava muito no feeling e tal. E já tinha feito, antes de subir nos palcos, eu já tinha feito aula de teatro. Então, a minha relação com música era muito amadora e muito, muito experimental e tentativa e erro. Aí resolvi fazer umas aulas, e nessas aulas o professor me provocou logo no começo e disse o seguinte: você já pensou ir pro canto lírico, né, ir pra música clássica e tal? Eu falei, olha, eu adoraria, né, mas não é pra mim, porque isso aí é o tipo de coisa que você... Eu não nasci Pavarotti, eu falei pra ele, né, você nasceu. E ele me desafiou: pega essa peça, vai estudar em casa e me volta na aula que vem. E foi isso que eu fiz. E foi essa uma virada de chave importante para mim, Renato, e que é importante eu explicar que essa história aconteceu em Brasília, porque eu percebi que, como quase qualquer outra coisa importante na vida, a música, inclusive o canto lírico, é o tipo de tarefa que você precisa ter esforço, tempo e alguém te guiando, né? Você precisa estudar e você precisa se permitir fazer essa jornada. Não são só as famosas 10 mil horas, mas as 10 mil horas focadas em melhoria que te tornam mestre, né? Não cheguei lá ainda, tô longe disso. Mas quando eu fiz essa virada de chave, foi que eu me permiti explorar uma coisa que eu achava que era distante. E hoje eu falo para todo mundo que me pergunta, mas qualquer um pode ser um cantor de ópera? Sim. Desde que você tenha uma voz, você seja um adulto de voz fisiologicamente saudável, sim, você só precisa encontrar um repertório que você possa cantar, né? E aí tem um repertório muito vasto, de 600 anos aí de música erudita, o que é considerado, estudado dentro da lente da música erudita, e com certeza tem coisas que são feitas para sua voz, né? E essa história se consolidou aqui em Brasília com os meus muitos anos na Escola de Música de Brasília, e para quem não conhece, é um dos melhores conservatórios do país. Tem um departamento de música erudita fenomenal, realmente fora de sério, e foi lá que eu tive grandes mestres como o saudoso Francisco Frias, que foi uma das grandes vozes. Ele não era de Brasília, assim como as pessoas da geração dele, né? Não tinham como ter nascido aqui, mas ele moldou, ele de fato criou a história da ópera no Distrito Federal, formou gerações e gerações de cantores que estão aí Brasília, Brasil e fora do Brasil fazendo muito sucesso. E mais recentemente, inclusive, o próprio André Vidal, que eu mencionei, ele não era meu professor quando eu encomendei os arranjos a ele, mas se tornou. Então essa história de Brasília e juntando o Nordeste com o urbano que você falou, né? Me lembra também um quê de movimento armorial lá do Ariano Suassuna, de resgatar um pouco essa tradição nordestina e mesclar com outras formas que são consideradas formas, abre aspas, com muitas aspas aqui, oficiais de arte, né, saindo daquilo que é considerado arte naif. Então, todas essas coisas se mesclam para a gente chegar nesse projeto como está aqui hoje.
Que bacana, que legal isso. Essa radiografia que você traçou aí do processo foi algo muito lindo. Queria ouvir mais uma, Felipe. Qual a próxima que você escolhe para a gente tocar?
Vamos ouvir Morte do Vaqueiro, do Luiz Gonzaga?
Morte do Vaqueiro, você já quer logo fazer algum comentário sobre ela? A gente, é interessante. Esses comentários do pai da obra, né? Entre aspas, um pai adotivo, vamos dizer assim. Então são legais, diz pra gente.
A Morte do Vaqueiro, ela é uma canção que evoca a solidão e o esquecimento, que normalmente cercam a morte desses trabalhadores rurais, e aí, pra parafrasear a música aqui, que muitas vezes partem sem posse e sem reconhecimento. Na versão original do Luiz Gonzaga, ele tem um refrão que ele canta o que eu interpreto como sendo o badalar do sino da vaca, que é o tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo. Para mim é essa onomatopeia que remete ao som dos sinos da boiada. E na versão que você, nossa audiência, vão ouvir, eu pedi pro arranjador que ele tirasse esse som da voz e passasse essa representação para o piano. Eu acho que isso dá um toque especial, e eu acho que ela deixa mais claro que a música tem alguns personagens. Ela tem o próprio rebanho, que é representado por esse som que o piano faz. Ela tem o narrador. Quem é o narrador dessa história? É o próprio Luiz Gonzaga, porque ele dedica essa canção para o homenageado Raimundo Nonato, que era primo dele. E o próprio boiadeiro, que é o Raimundo. Então a gente ouve no piano esse som, e repare que na voz do rebanho e na voz do boiadeiro, todas as vezes que eles aparecem, eles começam mais alto, mais volumosos no começo da canção, e vão se tornando progressivamente menorzinhos à medida que a canção evolui, porque isso também representa o enfraquecimento dessa conexão do rebanho com o vaqueiro. Reza a lenda que em julho de 54, o vaqueiro, primo do Luiz Gonzaga, Raimundo, e um colega, Miguel Lopes, saíram a pedido do fazendeiro à procura de uma vaca arisca que tinha se afastado do rebanho. No dia seguinte, o Raimundo foi encontrado morto ao lado da vaca amarrada, e o fiel cachorro do Raimundo latindo ali do lado dele sem sair de perto. E aí tinha uma pedra manchada de sangue que denunciava o assassinato. O colega dele foi incriminado, abriu o processo e foi arquivado por falta de provas. O crime ficou sem solução. Então, Luiz Gonzaga criou essa música como um protesto. E essa sequência de eventos deu origem à Missa do Vaqueiro, um evento super tradicional que ocorre todos os anos em Pernambuco desde 1970 e que atrai vaqueiros de todo o Nordeste para celebrar a alma de Raimundo e dos outros vaqueiros que são esquecidos.
Que lindo isso, que lindo. Esses detalhes são super importantes, são bem legais. Eu acho que nem o ChatGPT vai conseguir detalhar tanto assim pra gente. Vamos lá então, vamos ouvir mais uma.
numa tarde bem tristonha. Gado muge sem parar, lamentando seu vaqueiro que não vem mais a boiar. Não vem mais a boiar, tão dolente a vaqueiro nordestino, morre sem deixar tostão. O seu nome é esquecido nas quebradas do sertão. Nunca mais ouvirão seu cantar, meu irmão. Ei, gado.
Continuamos aqui na Rádio Senado, Escala Brasileira, está hoje conversando com Felipe Moura. Só quero lembrar que você que está no Rio de Janeiro nos ouve em 105,9, você que está em Porto Velho nos acompanha em 103,7 e você de Florianópolis nos ouve em 93,1. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos recebendo Felipe Moura, o cantor baixo barítono. Que vozeirão que esse cara tem. Você tem até que abaixar um pouquinho o volume aí, né? Que senão vai estourar aí os alto-falantes de tanta potência na voz. Desse também cantor de ópera, né? É alta performance, muitos anos de estudo. E ele colocou toda essa técnica a serviço da música nordestina nesse projeto, nesse concerto, Sertão, Mar e Alma, que a gente está tendo a oportunidade de ouvir aqui em primeira mão na Rádio Senado, tá? Felipe, nesse espetáculo, né, que a gente está conversando sobre ele, que tem essa fusão entre popular e erudito, essa tônica desse projeto, músicas de artistas, como a gente já comentou, Luiz Gonzaga e Dorival Caymmi, com essa roupagem, né, erudita, né, passa pela tua interpretação. Como foi esse processo? Fala mais um pouquinho sobre esse processo de transformar essas canções tão conhecidas, né? Músicas que festeiras, músicas da imaginação popular. A gente sabe que isso está no... A gente chama isso do inconsciente popular, né? Aquelas músicas que, cara, eu já ouvi isso, mesmo que você não conheça o artista, mas a música você conhece, né? Tem dessas coisas. A gente entrevistou aqui o Sandro Hayek, é um músico fenomenal. E aí ele é filho do baterista de uma banda dos anos 70 chamada Os Incríveis, e ele falou pra gente que tocou bateria com 10 anos de idade num grupo chamado Os Bombons, isso nos anos 70. E ele falou que essa banda teve uma música chamada, que todo mundo conhece, né? E ele cantou Vamos à La Playa, todo mundo conhece essa música, mas eu não sabia nem de quem era, mas era dele, assim, né? Então tem essas coisas, né? A música, às vezes você não sabe de onde ela saiu, mas você sabe que ela existe, assim, de alguma maneira, enfim. E você trouxe essas músicas tão conhecidas, tão populares, para esse requinte da música clássica. Qual foi o maior desafio de pegar essas canções tão conhecidas, colocá-las numa roupagem, né, de voz e piano, numa roupagem erudita, mas sem perder a essência popular. Como é que vocês conseguiram fazer isso, Felipe?
É uma excelente pergunta, Renato. Acho que parte do trabalho pesado recai sobre o arranjador, nesse caso já falei dele, o André Vidal, mas ele próprio sendo nordestino, inclusive, ajuda a incorporar isso, né? Tem uma questão identitária tanto para mim quanto para ele nesse processo, mas a escolha do repertório é muito importante, Renato, inclusive porque a ideia é a gente conseguir encontrar uma história para contar e criar, de fato, esses três ciclos, né, dentro desse processo criativo. A próxima música que a gente vai ouvir é O Bem do Mar, e ela marca a transição do primeiro ciclo para o segundo ciclo, o ciclo da terra, né, ou do sertão, e o ciclo do mar, e ela mostra um pouco o contraste com aquilo que a gente falou mais cedo, sobre a vida muito dura, muito sofrida, e a resiliência do sertanejo. E aqui, no caso, o pescador, o praiano, ele encontra na terra o seu porto seguro, e o seu lar, o seu carinho, a sua amada, e no mar é o sustento, a força e o temor também. Então tem uma coisa até um pouco sobrenatural, e eu mencionei no primeiro bloco, como foi um álbum do próprio Dorival Caymmi que me inspirou, que foi a faísca para isso, na música A Lenda do Abaeté, e que tem um componente um pouco místico na forma como o Dorival, acho que de todos os compositores do nosso Nordeste, o Dorival, ele melhor representa, e acho que nenhum baiano discordaria de mim, melhor representa esse sentimento de amor, admiração e medo que a gente tem com o mar. Então, nas canções mais amorosas, como é O Bem do Mar, existe um ornamento que o piano faz que dá muito aquela impressão de fim de tarde, quando você está ali observando na tarde de Itapuã, por exemplo, para manter a metáfora na Bahia. Então você está ali na tarde de Itapuã e você vê as ondas quebrando e o sol do fim do dia desaparecendo. Ou pode ser no começo da manhã também, com o sol batendo de frente e você vê aquele lampejo da luz sobre as ondas quebrando. E é um pouco desse som, dessa imagem que a gente quis capturar para o piano também. E uma outra coisa que as três canções têm, cada uma representa, porque elas têm ideias diferentes, mas cada uma vai ter um pouco disso, que é o movimento de onda do mar. Então todas as frases musicais, elas são construídas de baixo, ela tem um crescendo e ela vai diminuindo, sempre com essa barriga ou onda aí no meio, para mostrar esse movimento do mar, esse movimento da jangada.
O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O bem da terra é aquela que fica na beira da praia quando a gente sai. O bem da terra é aquela que chora, mas faz que não chora quando a gente sai. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. O bem do mar é o mar, é o mar que carrega com a gente pra gente pescar. O pescador tem dois amor, um bem na terra, um bem no mar. O pescador tem dois amor, um bem na terra,
Que lindo isso, cara. E é genial isso que o teu arranjador fez, porque... E também é que passa muito pela mão da pianista, né? Porque vários detalhes que você citou, essa questão de pegar algo da vida real, né? Assim, da vida real, entre aspas, né? Como o sino, por exemplo, aquele sino que o boi leva, e transportar isso pro piano, de uma certa maneira, aquela cadência do sino, né, batendo quando o boi está indo, que agora é essa coisa da onda também, você pegar isso, um elemento físico, né, que você pode tocar ou então ouvir no cotidiano, e transportar isso para um contexto musical, realmente tem que ter uma certa genialidade aí. O teu maestro, cara, ele fez isso de uma maneira, assim, realmente magistral e até monstruosa, vamos dizer assim, porque é sensacional isso que ele fez. Qual a próxima que a gente escuta, Felipe? Diz aí, você é o nosso DJ hoje aí, vai escolher.
Bom, nossa audiência já ouviu Bem do Mar, certo? Então, vamos ouvir, também do mesmo ciclo, do mesmo compositor, É Doce Morrer no Mar. E aqui eu queria comentar, só antes de você dar o play, até para preparar nossa audiência, né? Duas curiosidades sobre essa música. A primeira é que a letra dessa música é feita por uma outra grande figura da arte baiana, um grande amigo... pessoal e outra figura muito, outro artista muito importante da Bahia, que é o Jorge Amado. E um outro ponto, e aqui o próprio Caymmi, ele diz o seguinte, e eu vou citá-lo aqui: o pescador diz que é doce morrer no mar, a moça noiva, aquela Rosinha de Chica, foi traída por Iemanjá, a rainha do mar, onde o pescador fez sua cama de noivo, e a jangada voltou só. E na manhã seguinte, apesar de tudo, o pescador volta. O mar, o peixe, as ondas do mar, tudo é uma nova esperança. E ele vai, com a coragem que lhe dá Rosinha de Chica, seduzido, quem sabe, pelos encantos de Iemanjá e em busca de um peixe bom, se Deus quiser. Vamos ouvir É Doce Morrer no Mar.
Bonito, sereia do nas ondas verdes do mar, meu bem, ele se foi afogar. Fez sua cama de noivo nos braços de Iemanjá. Se morrer no mar, nas ondas verdes do mar, é doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar.
Você está com Escala Brasileira.